Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
8h31, olha só, a herança, vocês já ouviram esse termo aí, herança? Tem gente que gostaria de viver como herdeiro, né? Não dá, né, pra todo mundo. Em termos legais, se refere ao conjunto de bens, direitos, obrigações de uma pessoa que falece. Isso transmitido aos seus sucessores, que são os herdeiros ou legatários. Este é um processo que envolve partilha dos bens e determinação da parte que cabe a cada herdeiro. Isso de acordo com a lei ou testamento. Mas nem sempre esse tema é tratado com tranquilidade e assim, ó, numa boa, igual a gente está falando aqui, não. E haja falta de entendimento das famílias. E o assunto de hoje é um pedido de um ouvinte nosso para que a gente abordasse essa temática. Nós vamos acompanhar o pedido dele a partir de agora. Vou soltar aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo. Vamos ouvir.
Bom dia, Felipe Melo. Tudo bom? Eu sou José Nilton. Achei interessante você chamar um advogado lá para dar uma entrevista para você lá sobre herança. Por exemplo, eu sou, vamos supor, eu tenho 5 irmãos, certo? Meu pai tem 93 anos e minha mãe tem 87. Então, quem cuida do meu pai com a minha mãe é eu e minhas irmãs. O meu irmão vai lá final de semana e tal, mas não cuida, mas isso aí não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, teve uma família em São Paulo, não lembro qual é, uma família rica, que dois filhos cuidaram do pai com a mãe até a morte. A hora que o pai com a mãe morreu, os outros 3 filhos, que um estava pro Rio Grande do Sul, outro tava, veio para receber herança. E eles entraram na justiça e só os 2 filhos que cuidou do pai e da mãe teve direito na herança. Os filhos que foram morar para longe e não estavam nem aí com o pai e com a mãe, voltou só para pegar o dinheiro, perderam o direito os outros 3 filhos. Você tinha que chamar um advogado aí para explicar isso aí pro povo, porque tem muita gente que não sabe. Você tinha que chamar um advogado para dar uma entrevista sobre isso daí. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Zé Nilton. Zé Nilton é da Fazendinha aqui em Guaratinguetá. E nós atendemos o seu pedido, Zé Nilton. Como não? Não podia deixar de atender. O Café com Entrevista de hoje recebe advogado especialista em herança, entre outros temas, claro, Amanda Caputo. Doutora, muito bom dia. Obrigada por estar aqui conosco.
Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal que nos ouve, nos assiste pelo YouTube. Satisfação estar aqui com vocês.
Bom, Zé, eu tive que compartilhar seu áudio com a doutora. Primeiro, para a gente descontrair, para a gente compreender seus anseios. E a minha primeira pergunta, nem é minha, é do Zé Nilton, né? Ele traz aí um relato de uma família em que os filhos são distantes, quem cuida é aquele que está perto do pai e da mãe, faleceram e a justiça deu ganho de causa àqueles que estavam diretamente ligados. Cada caso é um caso. Acho que isso é bom deixar muito claro, doutora.
Exatamente, Felipe. Esse ramo do direito das sucessões, inventários, é um ramo muito explorado. Todo mundo vai precisar entrar nessa seara um dia na vida. Se não for pela própria família, vai ser pela família do marido, da esposa, tá, de um conhecido, de um parente. Não tem como fugir. Porém, ainda é uma esfera, um mundo muito desconhecido para muita gente. Tá. Ainda tem aquele estigma, aquele dogma, aquele bicho de 7 cabeças, tá, quando você fala de inventário, de herança, mas não tem como fugir.
Mas por que que isso, essa cultura tá na gente? Porque a gente vê isso na novela, a gente vê isso no filme, herança, aquela briga. E não era para isso já ter se desconstruído esse tabu?
Exatamente, ainda temos aquela coisa de famílias, inventário, testamento, só para família com muito dinheiro, para famílias com muitos bens. Não, isso faz parte da realidade de todos, é habitual para todos nós.
A partir de que momento, então? A gente passado aquele momento da dor, do luto, tem gente que nem espera, né?
Já, exatamente.
Já no velório já começa, exatamente, a discussão ou a partilhar, né? Que lá fica a palavra. Mas vamos tratar agora uma família normal, vai. A partir de que momento é necessário dar entrada nisso? Porque tem uma questão legal também, não pode ficar parada essas questões, né?
Exato. Felipe, para que não incida a multa, São 60 dias a partir do óbito. Então você tem 60 dias para dar início para o seu inventário judicial ou extrajudicial. Importante a gente explicar para o ouvinte o que, que é o inventário.
Isso.
Inventário, quando nós coletamos, nós colocamos no papel todos os bens deixados pelo falecido. Uhum. E lá nós vamos estabelecer essa partilha. O que vai ficar para quem? Então, no inventário, você coleta os bens. Ah, tinha uma casa, tinha um carro, tinha uma poupança, tinha, enfim. E aí a gente vai dividir através desse inventário.
O que que são esses bens? Necessariamente de alto valor? Casas, investimentos, veículos. O que que são esses bens? Porque a gente vê também as pessoas, joias, por exemplo.
Sim.
Às vezes coisas que aparentemente não tem tanto valor, mas para divisão familiar isso possa ter. Inclusive, essas questões precisam ser listadas ali?
Exato. Veja bem, todo qualquer tipo de patrimônio tem que ser listado. Não tem um valor mínimo, um valor máximo. O que que vai mudar? O rito. Porque nem sempre é necessário fazer um inventário.
Tá.
A gente pode também ter acesso a esses bens através de alvará judicial.
Tá.
Mas para isso, como você disse, cada caso é um caso. Uhum. A gente tem que estudar o valor, uhum, tem que ver o bem que está em jogo. Uhum. Por exemplo, muitos casos, o falecido deixa um saldo em FGTS.
Tá.
Lá na Caixa Econômica Federal.
Tá.
E como é que a família tem acesso? Através de um alvará.
Tá.
Não precisa se fazer inventário. Então, assim, para se ter acesso aos bens deixados por alguém, uhum, que faleceu, você tem que ou ter um inventário, uhum, ou ter um alvará.
Legal.
Você não tem outra forma de ter acesso àquele imóvel, àquele veículo.
Então, independente de valor.
Exato. E não tem um valor certo, não tem uma família rica, família pobre.
Uhum.
Deixou um bem, é preto no branco, ou um alvará, ou um inventário.
Interessante, porque há poucos dias a gente noticiou aqui aqueles valores a receber do Banco Central.
Sim.
De que milhões estão lá, apesar que são milhões no montante, né?
Exato.
Cada pessoa não tem nem R$100 para retirar, e muitos desse valor é de pessoas que já faleceram.
Sim.
Então, para a pessoa fazer o ressarcimento disso, a recuperação desse valor, tem que ficar atenta com algumas regrinhas. Mais do que ressarcir é a distribuição, isso precisa também estar muito claro.
Para ter acesso a esse, por exemplo, meu pai faleceu, ai que tadinho, deixa ele, que ele não nos escute nessa manhã. Um exemplo, tá, pai? Enfim, veio a falecer e eu preciso ter acesso a esse FGTS que ele deixou no banco, a qualquer quantia bancária, qualquer benefício, o banco vai me pedir um alvará.
Tá.
Então, eu não consigo ter acesso a vender, a acessar, a gastar nada sem um alvará ou um inventário. Vai ser a sua porta de entrada para te dar acesso a esses bens.
A senhora comentou no início, a gente sempre brinca que antes de nascer a gente já tem dívidas, a gente nasce e acumula.
Sim.
Quando morre também pode ter dívidas. Essa multa que a senhora falou, ela pode ser aplicada em cima de quem? Ou em desfavor a quem?
Felipe, essa é uma pergunta recorde. Todo mundo pensa, mas ninguém sabe ao certo a resposta. Então, muito bacana a gente trazer à baila esse tema. Veja bem, dívidas. Faleci, para quem ficam as minhas dívidas? As dívidas passam pro herdeiro? Veja bem, as dívidas elas só se transmitem quando existe patrimônio, tá? Então elas são limitadas à herança deixada, tá certo? Então você deixou uma dívida e deixou um imóvel, vou te dar um exemplo, tá? Os herdeiros só vão responder ao que tange ao imóvel. Então veja, o que o valor da dívida ultrapassar a herança deixada, o valor deixado, o herdeiro não responde.
Tá.
Então se eu sou uma pessoa endividada e sem bens, essa dívida ela não se transmite.
Tá.
Podem ficar tranquilos. Tá?
Olha, chegou uma pergunta do Adilson Camilo ou uma participação, eu vou pôr no ar aqui, se não for da temática a gente tira gentilmente, Adilson, mas eu acredito que seja.
Sim.
Vamos ouvir?
Bom dia, Felipe Melo, bom dia, amigos de Guarajinguetá e região. Esse é um ótimo tema para ser debatido aí. Adilson Camilo Figueiredo, de Araruama, Rio de Janeiro. Um abraço, Campo Guavão, um abraço, Santa Rita, um abraço, São Roque.
Ele está só nos saudando, porque o Adilson é um gentil, ele sempre nos ouve. Araruama, Rio de Janeiro, mas ele é de Guaratinguetá. E ele não larga as raízes, então ele sempre nos ouve onde ele vai. Então, obrigado, Adilson, e está parabenizando pela temática, viu?
Muito obrigada, Adilson.
Ele parabeniza a doutora pela competência em resposta e a gente vai dar os parabéns ao Zé Newton, que fez o questionamento que deu a porta de entrada para a gente poder trazer essa temática. O Zé Newton tinha perguntado, então, a gente introduziu aqui o assunto. Zé Newton, vou voltar então para a gente responder. Como é aquela questão, então? Ele trouxe que tem uma família com alguns filhos, vamos dizer aqui 3 filhos. 2 ficam mais ligados aos pais e cuidam dos pais. 1 mais distante. Quando há o falecimento, vai ter a questão, a partilha dos bens. E no caso que ele trouxe, a justiça deu ganho de causa àqueles que cuidavam diretamente dos pais e não aquele filho que estava mais distante. Como que a senhora analisa essa situação? O Zé Nilton trouxe um caso particular também da casa dele, mas os pais ainda não morreram. Zé Nilton, pelo amor de Deus, deixa os pais vivos durante um tempo, viu?
Ah, muito pertinente o tema, Zé Nilton, uma pergunta muito inteligente. Obrigada também pela sugestão. Estamos aqui para te ajudar. Bom, Felipe, essa questão, ela tá muito polêmica. Hoje em dia é muito comum a gente ver uma família com vários filhos e alguns não ligam para os idosos, tá. Outros ficam a cargo do cuidado do idoso, que às vezes está acamado, às vezes está precisando muito daquele filho. Uhum. E aquele filho acaba renunciando a própria família, a própria esposa, o próprio marido, para cuidar do pai e da mãe doente, enquanto o outro está lá distante, tocando a vida. Então, essa é uma situação muito corriqueira que a gente vive.
Difícil encontrar isso,
exatamente,
não.
Exatamente, mas veja, você só consegue... de fato, privar um herdeiro da herança judicialmente. De que forma? Declarando indigno ou deserdando. Eu acredito que seja o caso do nosso ouvinte, tá certo? Tá. Ele deve ter procurado a justiça, exposto essa situação para o juiz. Essas situações de indignidade e deserção, elas são previstas em lei. Vou dar um exemplo muito legal para você.
Então, não é algo subjetivo do juiz?
De forma alguma. É uma situação muito grave, é um crime, um homicídio, uma agressão, uma injúria, enfim. E neste caso do abandono do idoso, do abandono do incapaz, os juízes andam configurando como injúria.
Tá, olha.
Então, acaba acarretando sim na exclusão do filho da herança como indigno. Vou te dar um exemplo. Você lembra da Suzane Richthofen?
Sim, claro.
Que matou os pais com a ajuda do namorado. Ela não recebeu a herança. Ela foi declarada herdeira indigna e ela foi excluída do testamento e não recebeu nada. Por quê? Porque ela praticou um homicídio.
Claro. Contra os próprios pais.
Exatamente. Então, nesse caso, veja, uma situação extremamente grave. E ela não recebeu a herança.
Excelente exemplo. Olha, nós fizemos um roteiro aqui com a doutora pra gente abordar, mas aí não tem como eu não dar abertura aos nossos ouvintes.
Claro.
São a nossa prioridade. A Elizabeth primeiro nos manda um bom dia, paz e bem. Você teve algum retorno do jornalista? Ah, ela tá fazendo um questionamento sobre uma pauta que, viu, os nossos ouvintes estão pegando nosso pé, doutor. É um pedido junto à educação do município de Guaratinguetá que a gente vai trazer, Elizabeth. E se Deus quiser, a gente vai trazer no estúdio para te trazer as respostas. A Ivanise traz uma pergunta para a doutora. Meus pais deixaram uma casa, são agora 4 filhas. Ih, 4 mulheres debatendo é difícil, hein?
De TPM ainda.
Ivanise, eu queria abrir mão da minha parte, deixando minhas 3 irmãs. Como eu faço isso? Tem que fazer inventário ou não? Ivanise, abri mão da minha parte, deixando as minhas... Isso, é isso. Entendi. Mesmo. Os pais já faleceram.
Bom dia, Ivanise. Obrigada pela pergunta, obrigada pelo prestígio. Bom, vamos lá. Não existe outra forma de se partilhar um imóvel que não seja através de inventário. Tá certo? Vamos começar...
Por aí.
Por aí. Ótimo. Então, veja, hoje nós conseguimos fazer esse inventário em cartório. Tá. Sabe cartório de notas?
Uhum.
A gente vai lá para reconhecer uma firma, para fazer uma venda de um automóvel. A gente consegue fazer um inventário lá.
Tá, é só chegar no balcão e solicitar esse atendimento.
Mais ou menos.
Tá.
Tem alguns requisitos a serem cumpridos. Tá. O primeiro, todos os herdeiros têm que estar em consenso.
Importante.
Então,
importante.
Acontece, tá?
Tá, tá.
É raro, mas acontece.
Acontece.
Então, assim,
raro não. Vamos dizer que acontece bastante.
Vamos ser otimista, vai. Acontece sempre, tá todo mundo na paz.
O pessoal poder se empolgar.
Equilibrado. Então, todo mundo concorda? Felipe, você concorda? Concordo.
Aí foram pro cartório.
Vamos pro cartório. Tem que ter assistência de um advogado.
Tá.
Tá certo?
Ah, importante.
Exato. E uma inovação legal que a gente teve é que a partir de 2024 é permitido fazer inventários com herdeiros menores. Menores e incapazes. Antes não podia.
Tá.
Então agora pode-se com autorização judicial.
Uhum.
Então, assim, ampliou o acesso.
Uhum.
Benefícios de se fazer um inventário extrajudicial. O tempo.
Tá.
Demora de 30 a 90 dias para se fazer um inventário em cartório. Pensa.
É,
quanto a gente demorava 10 anos judicial, em média, Hoje a gente demora...
cartório,
exato.
Três meses.
Exatamente. Então, assim, é célere, é rápido, mas precisa da assistência de um advogado.
Tá. No caso da Ivanise, ela abre mão de uma parte.
Sim.
Ou
ela...
da parte que lhe cabe direito.
É plenamente possível numa partilha estabelecer, olha... vou ficar com tal bem, vou ficar com tanto, vou doar a minha parte. Isso aí é super tranquilo na parte da partilha.
Mas isso tem que estar documentado, né?
Exato, vai constar no inventário. Assim que listar, olha, deixou uma casa, somos três irmãs. Olha, vai ficar, seria no fato, de fato 25% para cada uma? Não, agora vai ficar.
Ia dar isso mesmo.
Exato,
né?
Agora eu vou doar a minha parte. Então vai ficar tudo documentado.
Legal. Então não pode ser de boca.
Não existe inventário de boca.
Não existe
e
isso.
E veja,
hein?
Bem, hoje as pessoas têm uma mania, elas não fazem inventário. O que que isso acarreta na hora de vender um imóvel? Você concorda comigo? Você vai comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel sem documentação?
É.
Ah, eu compro um imóvel sem documentação, mas eu vou desvalorizar. Então, um imóvel que vale 100 mil, você vai acabar vendendo por 70.
Mas isso pro comprador é um risco também, né?
Também.
Porque no futuro vai que alguém se levanta e fala, opa,
vai, né? Que uma nova geração
questiona aquilo ali, né?
Uma nova geração que não tinha conhecimento do negócio celebrado pelos pais, pelos avós, vai reivindicar esse imóvel.
Então, gente, documentem tudo, tudo, tudo. Vamos tomar uma água, um café, 8h47. Na volta do intervalo, a gente continua falando dessa temática. A gente vai tentar entrar aqui em outros tópicos importantes, que necessitam dessa importância, para a gente abordar. E em instantes a gente está de volta com o Café com Entrevista. Dá tempo de você participar e mandar sua mensagem pelo 99611-8989.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
E 49. De volta com o Café com Entrevista desta terça-feira. Hoje é 3 de junho de 2025, bate-papo sobre herança, desmistificando muitos tópicos e temas, porque às vezes o pessoal fica com medo de tocar nesse assunto. E a abertura foi feita pelo Zé Nilton, nosso ouvinte, que solicitou o tema e a gente, claro, atendeu gentilmente. Tem mais pedidos de assuntos, a gente vai correr atrás, aliás, estamos já correndo atrás, quem sabe a gente consegue trazer em breve. A Ivanise agradeceu gentilmente a explicação para ela. Então, você está de parabéns.
Muito obrigada. Obrigada.
O pessoal está pensando assim, e aí? É caro fazer tudo isso? Eu vou ter que gastar muito dinheiro? Eu vou ter que fazer uma vaquinha com os irmãos para a gente poder pagar? Às vezes nem tem mais irmão, né? Às vezes aquela família, e não é incomum isso, tem um irmão, o outro irmão que teria parte, infelizmente, talvez já tenha falecido, e aí o diálogo tem que ser com os filhos, ou seja, com os sobrinhos. Então a gente vai ampliando a quantidade,
exato,
de pessoas. Fica caro hoje em dia? Qual é é acessível a abertura desse processo?
Felipe, hoje, atualmente, é muito mais acessível e muito mais amplo do que era antigamente. Tá. Antigamente eram bem caros, advogados também, os honorários ficavam bem caro. Era tudo muito, muito escasso, a informação também era escassa. Agora que a informação está ampla, as coisas estão mais acessíveis, fica um pouco mais em conta.
Isso acabou, só abrindo umas aspas, isso acabou gerando essa questão da cultura, esse tabu.
Exato.
Isso ampliou esse tabu também, né?
Por isso que ficava, mas é pra família rica, é pra gente rica.
Justo.
Não vou fazer inventário da casa, não, vai ficar muito caro e as pessoas nem procuram saber quanto fica. Vamos lá, a gente tem duas modalidades hoje em dia pra fazer inventários. Nós temos um inventário extrajudicial, que é feito em cartório, que a pessoa vai ter as custas com o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, está certo? É um imposto estadual, então o estado de São Paulo é 4% sobre o valor do bem. Nós temos isenções também. Então, às vezes, a sua casa...
Consulte isso,
a
gente.
Sua casa, ela entra na isenção, você vai pagar imposto.
Ah, que legal.
Tá certo? Então, assim, temos várias brechas legais para baratear. Ah, segundo ponto, você vai ter que pagar a taxa cartorária, que ela é tabelada.
Sim.
A escritura, ela vai ser paga. E terceiro, vai ter um honorário do advogado. Isso aí, cada profissional pode seguir a tabela
isso
da OAB.
Pode ser negociado
e custear
também.
Exato. Sim. E assim, o que é bacana? Hoje a legislação permite que você venda um bem antecipadamente, óbvio, com autorização, para custear o inventário.
Ah, é?
Então você pode ou vender um bem, ou ter acesso àquele dinheiro que ficou lá, então você pode usar da própria própria herança para poder custear esse inventário. Vamos lá, segunda hipótese, o inventário judicial, que é aquele que é feito perante um juiz, num fórum, o inventário que todo mundo está acostumado. Bom, a parte ela pode usufruir da gratuidade judiciária, uhum. Tá certo? Então você tem os honorários e você tem o ITCMD, que não tem como fugir. Assim,
tudo isso é busca de informação.
Exato.
E que está acessível.
Exato. Tem alguns cartórios hoje em dia também parcelam.
Verdade.
Parcela
aceita
no cartão.
Até cartão hoje.
Exato, parcela no cartão. Você pode vender o bem. Então, assim, é uma questão de informação. Vamos tirar esse tabu.
É. Tem um tópico aqui, dá tempo antes da gente poder partir para o encerramento, que a senhora listou, que é a importância da avaliação dos ativos e passivos. Ou seja, às vezes o herdeiro acha que vai receber algo bacana e recebe uma bucha, né?
Não,
uma bomba. Como se proteger, então?
Felipe, é muito importante. Eu costumo brincar que nós conhecemos a pessoa no divórcio e na morte. São as duas situações que nós conhecemos verdadeiramente alguém, não é mesmo?
É verdade.
Quando se trata de dinheiro, não tem como fugir. Então, assim, é legal o planejamento, porque evita a briga familiar, aquele imbróglio. Famílias com muito patrimônio, é interessante a holding familiar, que a gente pode até falar sobre isso algum dia. Uhum. Que essa família que tem uma maior quantidade de posses, ela torna aqueles bens de uma empresa, então elas administram os bens como se fosse uma empresa através de uma holding. Tem também o tal do usufruto, em que a pessoa ela já passa a propriedade em vida para o outro, mas ela fica na posse daquele imóvel em vida. Isso é muito comum. Isso é uma forma de planejamento.
Muito mesmo.
A hora que ela falecer, não precisa ser aberto o inventário.
Ah, é?
É só levar a certidão de óbito para fazer o cancelamento desse usufruto. Então, assim, planejem. A morte é certa para todos.
É, isso é certeza.
Então, ela vai chegar um dia para todo mundo.
Tem algum momento que é ideal o início desse planejamento? Ou se a gente falar isso com uma idade mais jovem, a gente tá falando, nossa, essa pessoa tá pensando em morrer? Ou não? Tem algum momento assim que a senhora indica que é o ideal para começar a se pensar nisso?
Felipe, eu já tenho clientes fazendo com 40 anos, 50 anos, 70 anos. Não é hora. Parte de cada um.
Tá.
A partir daquele momento que eu vejo, às vezes a parte de uma doença, parte de uma debilidade, ou não, a pessoa tá acumulando alguns bens, já quer deixar tudo partilhado, entra no consenso com a família. Não tem a hora certa. O importante é que em algum momento haja esse despertar.
Se pudesse planejar, gente, é melhor. Sim. E aí a gente volta nesse tempo planejamento. Olha isso, hein? A gente há pouco dia tava falando de planejamento financeiro pra gente saber o que a gente vai gastar semana que vem. A gente tá falando de planejamento também, Felipe, porque você pode deixar,
exato,
gente.
Exato, aqui, gente. Eu vou pegar um cliente no ar aqui. Felipe, você tem filhos, não tem?
Tem, dois.
Aí, já pode deixar o seu imóvel, os seus bens pras crianças e ficar como usufrutuário, tá vendo só?
Eu que pago pra eles usarem, inclusive.
Poupe o trabalho deles, não é mesmo?
Eu que pago pra aqueles dois danadinhos.
Tá vendo?
Mas não tem problema, a gente paga com muito gosto,
tá vendo,
né?
Só.
Olha, antes da gente se despedir, eu quero mandar um abraço pro Alexandre Gaspar, que tá ouvindo. Muito bom o Café com Entrevista hoje.
Ah, Alexandre obrigado,
Gaspar.
Alexandre.
Viu? Tá ouvindo aqui. O Zé Nilton mandou vários joias, tá feliz.
Ai, que bom. Ótimo.
Respondemos, né, Zé Nilton? Obrigado. Manda aí um agradecimento pra doutora, tá bom? Eu quero, antes da gente poder se despedir, deixa eu pegar um outro tópico. A gente falou de quase tudo, eu fui ticando aqui, ó, você tá vendo?
Aham.
Uhum. Ó, a gente falou de quase tudo, hein?
E falamos, hein?
E falamos, e explicamos, e trouxemos participação dos ouvintes.
Já temos muita coisa pra falar.
E tem mais gente.
É um assunto.
A Ivanise só quer fazer um complemento. Ela faz, só faz inventário quando vende ou não?
Não, o inventário é feito a partir do óbito. Teve o falecimento.
Não tem a ver com venda.
Não tem a ver com venda, mas sem o inventário não tem como vender. Você concorda comigo que antes do inventário o bem era do seu pai e da sua mãe? Uhum. Como é que você vai vender uma coisa que não é sua? Então primeiro esse bem tem que passar para você para que você possa vender.
Uhum.
Hoje em dia eu tenho muitos clientes também que eles fazem o seguinte: ai, não tenho esse dinheiro agora, então você quer comprar meu imóvel? Então eu vou abater na venda, ou vai custear, e você comprador vai custear.
Uhum.
É uma saída também.
É uma saída, é uma negociação. O Carlos Wilson faz um questionamento aqui. Bom dia, realizar a avaliação de mercado dos imóveis é importante, principalmente para quem venderá o imóvel. Caso não faça, isso impactará em pagamento de imposto de renda sobre ganhos de capital, correto? Quer ler? Para a senhora compreender melhor?
Vamos lá.
Vamos lá. Realizar a avaliação de mercado dos imóveis é importante, principalmente para quem vende. Caso não faça, isso impacta em pagamento de imposto de renda sobre ganhos de capital?
Vamos lá, Carlos Wilson. Essa parte ela é um pouco mais tributária.
Ah, menos da questão de herança.
Exato. Então ela depende de vários fatores. Por exemplo, você tem um determinado prazo para usar esse dinheiro da venda do imóvel. Ah, até determinado valor não é tributado. Então, assim, tem algumas regrinhas tributárias que não fazem parte do direito sucessório. Eu peço para que você se oriente diretamente com o seu contador ou com um profissional da área tributária.
Bem, o Carlos Wilson, acho que tá explicado, né? Pra gente poder compreender. Acho que a questão imposto de renda que a gente falou tanto aqui ainda tá na cabeça do pessoal. E não adianta, já passou o prazo, mas olha, tem que fazer imposto de renda, como a gente trouxe no jornal mais cedo, porque se não fizer, é pior. E não adianta, vai ter que pagar multa quem não fez, tá bom? Doutora Amanda Caputo, quero agradecer imensamente sua presença, gentilmente veio até Guaratinguetá, desceu a serra de Cruzeiro.
Eu sou importada, gente, convidada
é
importada.
Veio lá da nossa querida Cruzeiro, que é uma delícia, e é frio aqui em Guaraná, não é tão frio igual Cruzeiro, não.
A gente tá ali no pezinho da montanha.
Lá é gelado. Onde o pessoal te acha? Tem rede social?
Tem
escritório?
Tenho, meu escritório está em Cruzeiro, tá certo? Eu estou nas redes sociais também, no Facebook, Amanda Caputo. Eu estou super aberta.
Amanda Caputo já acha?
Exato. Tá. Estou super aberta, super acessível a perguntas que decorrerem desse nosso bate-papo. Estou sempre à disposição.
Entre outros assuntos também. Tem outras áreas que a senhora dá uma olhadinha e atua também,
eu
né?
Eu sou especialista em direito do trabalho e direitos e sucessões.
Excelente. E esse tal de bebê reborn, hein? A gente vai falar disso hoje, não. A gente fala depois. 8h59, o Café com Entrevista fica por aqui. Muito obrigado.
Uma satisfação.
Obrigado ao nosso amigo aqui, eu esqueci seu nome. O Igor, gentilmente aqui também presente, também atuando lá com a doutora. Muito obrigado a todos vocês que participaram, viu, gente? Participem, façam suas solicitações também de temas para que a gente possa trazer e enriquecer aí o seu dia a dia. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, a produção, a apresentação Felipe Melo, a coordenação do Evandro Luiz Fialho, na técnica aqui da nossa transmissão a Érica Augusto, a direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Melhor da Manhã com o Evandro Luiz, em seguida o Cidade em Movimento. Café com Entrevista volta amanhã. É verdade, a gente vai falar de saúde mental amanhã, a gente vai falar dessa onda, o que está acontecendo, gente? Vocês já ouviram falar do bebê reborn? A gente vai falar disso e outras coisas amanhã também, mas a gente vai olhar mais para a questão da saúde mental e do nosso dia a dia de comportamento. Te convido a estar conosco, tá? E participe ao longo da nossa programação pelo nosso WhatsApp 996118989. Pode mandar sua mensagem que o pessoal encaminha pro jornalismo e a gente vai atrás da notícia para você. Até amanhã, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Vem ao FM.